Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira, dia 1º de novembro. E vamos aos assuntos em destaque hoje. O juiz Sérgio Moro passa a quinta-feira com Jair Bolsonaro, negociando o Ministério da Justiça. Curitiba oferece abrigo a mais 40 venezuelanos. O Tribunal de Contas retoma auditorias para analisar a qualidade das obras de pavimentação asfálticas no Paraná. Começa hoje mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa, antes do Paraná conseguir a certificação de livre da doença sem a vacina. Fique com a gente, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Previsão de temporais em algumas regiões do estado. Ainda nesta quinta-feira, as chuvas podem acontecer a qualquer hora do dia e as temperaturas não aumentam muito. Na capital, máxima de 23, sol entre nuvens. Em Paranaguá, 28. Em União da Vitória, Pato Branco e Francisco Beltrão, previsão de chuva forte. Máxima de 25 em Beltrão, 24 em Pato Branco. Em Foz do Iguaçu, o tempo abre. Sol entre nuvens, 27 graus por lá. Cascavel e Guaíra terão bastante chuva. 27 é a máxima. Em Campo Mourão, não deve chover. 25 graus é a previsão de hoje. Em Maringá, Apucarana e Londrina, máxima de 26 graus. Em Umuarama, previsão de tempestade. 26 graus é a máxima. O Paraná está acolhendo mais um grupo de refugiados vindos da Venezuela. É a 15ª etapa do programa de interiorização do governo federal e a terceira vez que Curitiba recebe os imigrantes que estavam em Roraima. Ao todo, 40 venezuelanos desembarcaram em Curitiba e estão no abrigo Casa Freis Carmelitas. A entidade fez atividades de acolhida e também oferece a ambientação das famílias aqui no estado. Os imigrantes passaram por exames de saúde, vacinação e estão regulares junto às autoridades brasileiras. Fizeram CPF e carteira de trabalho. E agora também terão aulas de língua portuguesa. O Tribunal de Contas retomou auditorias para analisar a qualidade das obras de pavimentação asfáltica no Paraná. A etapa segue até o fim do mês de novembro.
O trabalho vem sendo desenvolvido desde o ano passado e é realizado em conjunto com um laboratório especializado na verificação da qualidade dos revestimentos de concreto asfáltico usinado a quente, o CBUQ, aplicados nas ruas dos municípios do Paraná. A ação é dividida em fases. Nesta etapa, estão sendo avaliadas obras de pavimentação realizadas em diferentes regiões do estado. Além de apurar a legalidade e a regularidade dos contratos e das obras, os técnicos da Coordenadoria de Obras Públicas do Tribunal de Contas avaliam amostras do pavimento, como explica o coordenador do setor, Luiz Henrique de Barbosa Jorge.
Então, é através da contratação de um laboratório, né, particular, o tribunal faz algumas análises, né, alguns ensaios de laboratório para verificar se aquele pavimento, né, aquilo que foi contratado pelo poder público, é o que estava projetado e orçado, né, para aquela obra. Então, antes do pagamento das medições, né, os municípios precisam exigir das empreiteiras esses laudos que comprovam a qualidade de acordo com aquilo que estava projetado para aquela obra.
Outros itens também são analisados: a largura da via, o comprimento, a geometria, o meio-fio, as galerias de águas pluviais e a acessibilidade. Segundo o coordenador da COP, Luiz Henrique de Barbosa Jorge, os municípios, de maneira geral, não possuem estrutura técnica adequada para este tipo de fiscalização.
É necessário ter um laboratório, né? Obviamente que a grande maioria dos municípios do estado do Paraná não possuem esse laboratório, assim como o tribunal também não possui, e também não existe essa necessidade de ter o laboratório, né? O que precisa é que os fiscais da prefeitura, né, os servidores públicos, cobrem das empresas os laudos técnicos que vão mostrar, né, a análise laboratorial dos pavimentos.
A cidade de Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do estado, já recebeu a visita dos técnicos. Eles verificaram a qualidade do asfalto do Jardim Santa Cruz. A diretora de planejamento do município, Lúcia Helena Tanco, avalia o trabalho do Tribunal de Contas.
Eu acredito que seja bem recebido, porque nós aqui no município nós não conseguimos fazer os testes laboratoriais. Na verdade, a empresa executora, que faz e encaminha para o município, mas nós não temos como atestar se os testes laboratoriais estão de acordo ou não. Nós confiamos no que eles nos apresentam. E agora o Tribunal de Contas vem com a equipe deles e refaz esses testes.
Neste ano, o TSE Paraná já efetuou fiscalizações em loco em obras de Paranaguá, Araucária, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Em relação à capital, indícios de irregularidades levaram o tribunal a emitir em 14 de agosto medida cautelar que suspendeu os pagamentos do contrato firmado entre o município e a empresa contratada para a execução das obras de revitalização da Avenida Manuel Ribas, no bairro Santa Felicidade. No ano passado, foram elaborados processos de comunicações de regularidade relativos a obras de pavimentação nos municípios de Araruna, Assis-Chateaubriand, Balsa Nova, Cascavel, Floresta, Ivaiporã, Maringá, Rolândia, São José dos Pinhais e Toneiras do Oeste. Em 7 desses processos, o total de ressarcimento solicitado atinge R$ 3.600.000. De Curitiba, David Lira.
O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, está em Brasília nesta quinta-feira para definir se aceita assumir o Ministério da Justiça. Com a proposta de Jair Bolsonaro de unir as pastas da Justiça, Segurança Pública, Transparente e Combate à Corrupção, Sérgio Moro teria um ministério bastante forte. Também iria assumir a Controladoria Geral da União e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Moro pode ser indicado ainda para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A próxima vaga será aberta na Corte em 2020 com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Durante a semana, Sérgio Moro emitiu uma nota alegando a possibilidade de assumir a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, a governadora do Paraná, Cida Borghetti, esteve com a bancada paranaense no Congresso Nacional, tratando de emendas ao orçamento da União que favoreçam o Estado. O governador eleito, Ratinho Júnior, também participou do encontro. Cida Borghetti destacou áreas que para ela são prioridade, como segurança pública, educação, saúde, agricultura e ensino superior.
Muito positiva, quero parabenizar o coordenador Toninho Wanderschen, deputado Toninho, todos os demais parlamentares, sempre muito focado nas prioridades do Estado do Paraná, segurança pública, saúde, educação, a pauta importante também na área da agricultura, ensino superior. Eu acho que avançamos bastante, trouxemos algumas demandas que foram avaliadas e já consignadas pelos parlamentares. Eu acho que foi uma pauta muito positiva.
E ao todo, 5 milhões e 500 mil estudantes farão as provas do Enem no próximo domingo. É o segundo ano que a prova será realizada em 2 finais de semana consecutivos. E o Paraná tem um total de 237.339 inscritos. A primeira prova será de Ciências Humanas e Tecnologias, envolvendo 90 questões divididas entre História, Geografia, Sociologia e Filosofia, Português, Língua Estrangeira, Literatura, Educação Física e Tecnologias da Informação e da Comunicação. Mas além dessas 90 questões, os estudantes também farão a redação, que é um critério bastante importante para o resultado final. O texto mínimo deve ter 7 linhas e o máximo 30. A coordenadora de produção de texto do Sistema Bom Jesus de Ensino, Cleusa Secá, tem dicas de como se organizar para a prova no domingo.
Cada um tem o seu jeito de encarar qualquer prova. E assim, eu imagino que a maioria dos estudantes que vai fazer o Enem hoje já teve contato, sejam simulados na escola ou já baixou provas anteriores, né? Já teve contato de alguma maneira com as questões e com o modelo de redação. Então, a minha sugestão é que ele abra a prova, olhe o tema da redação com cuidado, comece a olhar as questões, não tem uma receita pronta, né? Cada um tem que ver qual é a sua afinidade de fazer da melhor maneira possível a prova. Mas, qual é a minha sugestão? Não tentar fazer a prova de um jeito que ele nunca tenha treinado antes. Então, assim, de repente fez simulado de um jeito ao longo do ano e daí na prova oficial vai tentar resolver de outro jeito. Daí não é legal.
A professora ressalta que o estudante não deve demorar mais de uma hora, no máximo uma hora e meia na redação. Ao todo, ele terá 5 horas e meia para fazer a prova e a redação. Lembrando também que no domingo começa o horário de verão, as provas já vão considerar o horário de Brasília. Os portões abrem ao meio-dia e fecham exatamente a 1 hora da tarde. As provas começam a 1:30. A seguir, os alertas para os cuidados nos cemitérios para não contribuir para proliferar o mosquito da dengue.
O Paraná em Rede volta já.